nesse momento estou com a promotora de justiça, a doutora Cristiane Correia de Souza Ilau. Como vai a senhora? Boa tarde.
Boa tarde, Marco. Um prazer estar aqui com os ouvintes da CBN.
Prazer é todo nosso. Doutora, a senhora recomendou ao município de Campinas a adoção de diversas providências para garantir assistência às famílias em vulnerabilidade social, de modo que o retorno das atividades econômicas durante a pandemia de Covid seja acompanhado por ações e serviços socioassistenciais. Como que estão sendo feitos esses procedimentos, doutora?
Então, Marco, nós do Ministério Público, a gente entende que o Plano São Paulo, né, aquele decreto do Estado de São Paulo, que previu a quarentena heterogênea para todo o Estado, né, dividiu aí o Estado em fases, fase amarela, laranja, verde, vermelha, ele teve uma falha muito, muito grave, né, que foi a de não prever políticas de natureza socioassistencial que deveriam vir junto com as medidas sanitárias. Então, num país, né, como o nosso, marcado pela desigualdade social, em que a gente vê que muitas vezes as pessoas estão entre morrer de falta de ar, né, pelo vírus, ou morrer de fome, né, um país com um índice de desemprego absurdo, né, que tem se agravado nos últimos tempos, a precarização do trabalho, enfim, tem que ser essa realidade. Se a gente não tiver ao lado das políticas de saúde, políticas de natureza socioassistencial, a gente só vai escolher outro tipo de morte, né? Uhum. A gente só vai trocar uma morte por outra. Então, é muito importante que os gestores municipais e os gestores estaduais que voltem para esses planos que a gente fala, né? Os planos de contingenciamento de natureza socioassistencial, para a gente fortalecer não só o SUS, né, para que ele dê conta da pandemia, mas também o SUAS, né, que é o sistema aí, de atendimento de socioassistencial.
Isso é uma recomendação e o município já está aplicando ou ainda não?
A gente está aguardando, né, as respostas do município. Muita coisa o município realmente tem feito, né? A nossa secretária de Direitos Humanos sempre se mostrou bastante sensível, né, a essas demandas. Então, logo no começo, o município correu para pensar em abrigos assistenciais necessários. Teve também a questão da ampliação do cartão Nutrir, que é uma medida interessante, porém, né, ainda aquém das medidas que a gente acha que seriam importantes.
Quais são essas medidas que são mais importantes?
A gente precisa que o município tenha de modo muito claro um plano de contingenciamento municipal, né? E também tenha uma visão territorializada, né, do problema. Cada bairro, cada região da cidade precisa ter um diagnóstico bastante preciso de como o índice de da Covid está se fazendo notar nas camadas mais periféricas, com recortes de gênero, com recortes de raça, porque infelizmente, Marcos, a gente tem dados de que quem mais está sofrendo atualmente com a pandemia são os negros, são as populações mais vulneráveis socioeconomicamente, e a gente precisa, antes de mais nada, ter isso assim muito bem mapeado, uhum, para a gente então poder estabelecer as políticas necessárias em cima desse diagnóstico.
Ontem o governo do estado aumentou mais aí a flexibilização, passando do atendimento de 6 para 8 horas. Cada município vai fazer aí o seu decreto e o prefeito acabou de anunciar, a gente acabou de já anunciar a ampliação do horário de funcionamento do comércio, também de bares e restaurantes, que podem abrir agora até as 10 horas da noite, sempre mantendo aquele limite. E vamos ter mais pessoas, acredito eu, nas ruas. Isso chega a preocupar também o Ministério Público, doutora?
Bastante, né? Bastante. A gente ainda tem um índice de mortes muito significativo diário, né? E como eu disse, né, não adianta só a gente ter número de leitos suficientes caso as pessoas adoeçam, né? É, nessa fórmula que o Estado usa no Plano São Paulo, ele prestigia muito a capacidade do sistema em termos de leitos hospitalares. Claro que isso é imprescindível, é importantíssimo. Porém, isso não é tudo, né? Isso não é suficiente. Como você bem disse, Marco, mais pessoas vão estar andando nas ruas, sobretudo nos meios de transporte coletivo, né? Que é considerado o segundo local que mais contamina pessoas, né? Dentro do transporte coletivo. É. Então, é uma massa de trabalhadores que vai estar se locomovendo dentro do ônibus, que vai estar saindo de suas casas para deixar seus filhos em algum lugar, né? Famílias monoparentais, famílias em que a mãe, né, é o arrimo dessa família, ela vai precisar colocar a sua criança em algum lugar. A gente ainda não resolveu o impasse do retorno às aulas, ainda há uma dúvida muito grande em relação a isso. Né? Então, são problemas muito complexos, que têm que ser vistos de uma forma ampla e não assim recortada, né? Como se fosse só da saúde, só da educação ou só da parte assistencial. Tudo tem que ser visto junto e a política tem que ser forte em todos os sentidos.
Vou falar uma coisa para a senhora. O que mais a gente recebe aqui de reclamação quando a gente fala, olha, 13 de maio está lotada, algumas lojas estão lotadas. Mas a grande reclamação dessa população, e que eu acho que impacta bastante, são os trabalhadores que sempre no transporte coletivo, superlotado, sem distanciamento, não só aqui em Campinas, mas no Brasil todo. O Ministério Público tende a propor algo para que isso, apesar que nós já estamos há 5 meses dessa pandemia, 5 meses, o trabalhador está vindo aí como todo espremido no transporte público. Dá para se fazer alguma coisa ainda com relação à questão dessa aglomeração no transporte público, não só aqui de Campinas, como também de outras cidades?
Claro, Marco, acho que sim. Nós aqui no Ministério Público do Estado de São Paulo, nós temos um gabinete de crise criado em relação à pandemia, com vários comitês temáticos de estudo dessas questões. Então, temos o Comitê de Saúde desse gabinete, o Comitê de Inclusão Social, o Comitê de Educação, o Comitê de Violência de Gênero, e temos o Comitê de Habitação e Urbanismo, que cuida e se debruçou sobre essa questão específica do transporte coletivo. Eu integro o Comitê de Saúde desse gabinete, mas esses comitês todos e o de Habitação e Urbanismo, no caso, fizeram enunciados sobre todas essas questões, especificamente sobre o transporte público, como diretrizes para que os prefeitos, né, possam dialogar com as empresas concessionárias de forma a garantir o maior número de veículos, né? Quer dizer, embora a circulação tenha diminuído, o número de veículos não pode ser diminuído também. Pelo contrário, né? Tem que até aumentar, porque é preciso que exista distanciamento físico entre as pessoas. Até interessante, a nossa diretora aqui de Vigilância Epidemiológica de Campinas, ela tem uma fala muito interessante, no sentido de que talvez a gente tenha que trocar um pouco a ideia de distanciamento social por distanciamento físico, né? Internalizar a ideia de que os corpos têm que ficar afastados pelo menos 1,5 metros, 2 metros, com máscara.
Isso não acontece no transporte público, nem aqui, nem na China, viu, doutora?
Então, e a gente vai ter que lutar por isso aí, junto, né, com a pressão da imprensa que vocês estão fazendo, que dá espaço para a gente colocar isso, né, o Ministério Público também pressionando o prefeito. Então, tem esse enunciado técnico que serve de diretriz aí para os colegas que trabalham na área de habitação e urbanismo, né, para que eles possam cobrar dos seus prefeitos que revejam esses contratos aí com as concessionárias, de forma que essas empresas arquem com sua responsabilidade aí nesse momento, no sentido de não só dentro do transporte divulgar ao máximo possível informações importantes para o usuário, garantir que todos estejam de máscara, distribuir álcool gel, mas também ter número de ônibus suficiente para que as pessoas fiquem afastadas fisicamente dentro dos coletivos.
Doutora, só para a gente encerrar, sobre esses procedimentos que a senhora encaminhou à Prefeitura de Campinas, qual que é o prazo para que tudo isso possa ser acompanhado de perto pelo município e a resposta possa ser dada ao Ministério Público?
Nós estamos para marcar uma reunião com ele, justamente para a gente conversar sobre isso. Eu acho que eu dei 20 dias na recomendação, eu não consigo agora dizer exatamente a data, mas nós estamos para marcar uma reunião, para conversar com a secretária sobre isso, porque sempre ela foi, devo dizer isso, Marco, bastante disponível ao diálogo, né, a doutora Eliane, a doutora Elaine. E acredito que a gente consiga fazer um trabalho bom de melhoria desse serviço. Mas vale dizer também, Marco, que deve ser um esforço conjunto de todos os entes federativos, né, do Estado também, e da União. Né? A gente passa por um processo horroroso de subfinanciamento do SUS, que já vem de algum tempo. Né? Então é importante também que a União e o Estado pensem na questão do repasse, né? Esse repasse de verbas das suas tem que ser satisfatório para garantir as políticas municipais.
Tá certo. Doutora Cristiane Correia de Souza Ilau, promotora de justiça, muito obrigado por atender mais uma vez a CBN Campinas, conta sempre com a gente, viu? Uma boa tarde para a senhora.
Marcos, eu que agradeço a oportunidade, um grande abraço.
Obrigado.